Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas, na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast, e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Oi, querida irmã, seja muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. Tô aqui de novo com o Lucas. Oi, Lucas, bem-vindo.
Olá, tudo bem? Bom estar de volta.
Muito obrigada por estar aqui nesses 5 episódios. E apesar de todas as outras demandas aí, né? E a gente vai continuar hoje falando sobre os atributos de Deus. A gente quer conhecer o nosso Deus. Por isso a gente está estudando aquilo que a Bíblia fala que Deus é. Quem a Bíblia afirma que Deus é. Esse episódio é o 4º de uma série de 5. Então, se você perdeu os outros 3, volta lá e ouve desde o início. E no nosso site você pode encontrar também um estudo em PDF que acompanha essa série que a gente está fazendo aqui. Você pode baixar ele de graça e fazer aí sozinha, ou com amigas, ou com o grupo de mulheres da sua igreja. Enfim, convida a vizinha para estudar Deus com você. O nosso site é www.elasnapalavra.com. E hoje a gente vai falar sobre mais 4 ou 3 atributos de Deus. Por que que eu falei isso? A gente estava até discutindo aqui antes sobre se a gente deveria separar ou não os atributos da retidão e da justiça. Então, se você está aí com o seu PDF em mãos, você já sabe que esses fazem parte do episódio de hoje. E por que separar ou falar como uma coisa só, né? A língua portuguesa tem essas duas palavras diferentes que, obviamente, significam coisas levemente diferentes uma da outra. Porém, na Bíblia, a palavra usada no original é sempre a mesma palavra para as duas coisas, né? Elas são sinônimos na Bíblia. Então, a gente optou por tratar aqui como sendo um atributo só de Deus. E a gente vai falar, então, começar esse episódio agora falando sobre retidão ou justiça de Deus. E eu vou ler então agora pra gente Gênesis 18:25. Diz assim: claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Quero ler também Isaías 61:8, diz assim: pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Então, sobre o que a gente está falando quando a gente fala da retidão de Deus ou da justiça de Deus? Integridade moral e ética, né? Agora, quem que define essa moral e essa ética? É, como nós já aprendemos nos episódios anteriores, é o próprio Deus, né? Ele é o padrão, ele define esse padrão do que é moral, o que é ético, né? A retidão de Deus, então, seria o fato de que Deus é fiel a si mesmo e ele não pode agir contra a sua própria natureza, que é íntegra, né? Eu li em algum lugar, e vocês vão me perdoar, porque eu não anotei a referência, mas dizia assim: é o atributo que descreve Deus como agindo sempre de forma consistente ou coerente com o seu próprio caráter. Então, se é ele quem define, né, o que é moral e o que é ético, então a retidão seria agir conforme o padrão moral e ético definido por Deus. Concorda? Uhum. É isso.
Sim, a justiça de Deus diz respeito à sua aprovação daquilo que é correto, às suas ações em conformidade com aquilo que é correto, sendo que aquilo que é correto, em última instância, é definido pelo seu próprio ser, né? Ou seja, a justiça de Deus, a retidão de Deus, até a palavra retidão aqui é interessante porque ela mostra algo que é reto, né? Algo que que tem uma certa
Uma régua, régua, né? Como se fosse uma régua que
boa,
define ali o
boa, boa.
que é.
Isso. Então a retidão mostra algo que é reto, algo que é uma régua praticamente, né? Algo que mede e executa o corretamente, né? A justiça de Deus, às vezes a gente pensa em justiça e pensa em julgamento imediatamente, né? Então ele é justo no sentido de que ele julga justamente, ou que ele julga corretamente. Mas a justiça vai além disso, né? Tem a ver com todos os atos de Deus e como eles são retos, como eles são corretos, né? Não só os julgamentos de Deus. Obviamente, ele julga com retidão, ele julga corretamente, mas tudo o que Deus faz, ele faz com justiça, é justo, né? Para nós, olhando de baixo, de fora, quando a gente olha as ações de Deus, nós percebemos justiça, percebemos que todas elas são corretas, são moralmente aprováveis, de acordo com o padrão que é o próprio Deus, né? De acordo com o padrão que é o próprio Deus e que nos foi dado, tanto nas Escrituras, mas também de maneira implantada no, 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 na nossa consciência. Nós fomos criados para valorizar a verdade. Nós fomos criados para valorizar a lealdade. Nós fomos criados para valorizar a vida, né? Existem valores que parece que são, ainda que alguns deles pareçam estar meio enterrados na nossa humanidade, né? Atual, mas de maneira ampla e geral, são valores que transcendem as culturas e que parecem ser aprovados independentemente do contexto étnico ou cultural, né? Por quê? Porque parece que a gente foi criado para aprovar esse tipo de coisa, né? Na medida que a gente reflete ao Deus que nos criou. Então a justiça de Deus tem a ver com essa correção moral das suas ações, e acaba tendo, obviamente, implicações na correção justa, na justiça dos julgamentos de Deus.
E que alívio, né? Saber que ele governa com sabedoria e com justiça, né?
E isso dá pra gente uma certa esperança no mundo de sofrimentos, né? Um Deus justo é um Deus que age justamente sempre, inclusive à luz da injustiça, né? Então ele não deixa a justiça impune. Ele não deixa o pecado sem o seu devido tratamento. Pelo contrário, né? Ele julga, ele condena. E é por isso que a gente encontra a descrição de um Deus irado em muitas passagens das Escrituras, não porque ele é um Deus como um dos deuses gregos que ficava irado a qualquer provocaçãozinha, né? Um Deus que arbitrariamente se enfurece contra qualquer tipo de provocação, mas por um Deus justo que age sempre justamente e que de repente tem a sua criatura se rebelando contra ele e negando a sua justiça nas suas próprias ações, né? Como é que esse Deus, que é a fonte inicial e de sustentação de vida, convive com aquele que o nega e fala, não quero, né? Quando aquele que o nega se distancia daquele que é a fonte de vida, o que você tem é morte, né? É morte. E aí você tem o grande desafio da justiça, né? Que é o desafio da comunhão. Como que se mantém comunhão com Deus justo, sendo nós injustos? O grande milagre da salvação tem a ver justamente com o suprimento dessa nossa injustiça, né? Através do perdão da nossa iniquidade e da imputação de uma justiça que não é nossa, mas é a justiça do próprio Deus, encarnada na pessoa de Cristo. A gente recebe então uma justiça que não é nossa, para que a gente, a partir dessa justiça, a gente possa desfrutar da comunhão com Deus, que é perfeitamente justo. É, nota aí que o entendimento da justiça de Deus, do atributo da justiça de Deus, é algo essencial para o Evangelho. Porque se ele é justo, ele é sempre justo. E o perdão, a salvação, não é Deus abrindo mão da sua justiça para que o amor dele possa prevalecer, né? Ele não abre mão da justiça dele. A justiça dele precisa ser satisfeita. Satisfeita. Como que a justiça de Deus é satisfeita na cruz, né? A pena do pecado é paga, de fato, com a morte sacrificial, substitutiva de Cristo, Filho de Deus, no lugar daqueles pecadores, né? E aí você tem a justiça de Deus sendo satisfeita, Cristo servindo como propiciatório, né? Aplacando a ira, absorvendo a ira de Deus no nosso lugar, a fim de que nós pudéssemos então sermos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nós, pecadores, pudéssemos ser feitos justiça de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Coríntios. Então, a glória do Evangelho reside no fato de que Deus é justo e gracioso, amoroso. Ele não abre mão de nenhum desses atributos, porque se ele abrisse mão, ele deixaria de ser Deus, né? Ele não seria sequer Deus. Mas ao mesmo tempo que essas coisas são estanques em seu caráter, elas sustentam a sua ação redentora naquilo que para a gente é loucura, que é a cruz, que é a encarnação, né? Que é a união com Cristo. E assim ele então executa justiça e graça e nos traz para si de volta num caminho que parecia improvável e que de fato era impossível para nós traçarmos.
Você já respondeu a minha pergunta, porque a gente vai falar sobre misericórdia de Deus depois também. E refletindo sobre isso, eu me lembrei sobre algo que a gente falou também na nossa série de Oséias, de que a misericórdia de Deus não anula a sua justiça e vice-versa também não acontece, né? Ou seja, um Deus justo, ele jamais poderia deixar o pecado impune, né? Ele jamais poderia. Isso me lembrou de. Você acabou de explicar isso muito bem. Agora, isso me lembrou de outra pergunta que eu anotei aqui, que é uma passagem de Romanos. Está lá em Romanos 3, 25 e 26. Essa passagem, ela faz um nozinho na minha cabeça sempre que eu leio ela. Paulo está dizendo assim: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, né? Ou seja, então fez a justiça aí, né? Com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Eu estou sempre para essa série usando a NVT, a Nova Versão Transformadora. Mas outras versões falam, por exemplo, uma das Almeidas, acho que a Almeida, Revista Atualizada, diz: os pecados cometidos dantes sob a paciência de Deus. E a NVI, ela é ainda mais intrigante para mim, porque ela traduz assim: em sua tolerância, Deus, né, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pode explicar essa passagem para a gente, Lucas, pensando aí na justiça de Deus?
Quando o texto fala da tolerância de Deus com relação aos pecados passados, ele está apontando para a longanimidade de Deus, né? Deus é um Deus longânimo. O Antigo Testamento insiste em descrever Deus como tardio em se irar, né? E a ideia é mais ou menos daquele pavio de bomba, né? Quanto maior o pavio, mais a bomba demora para explodir. Mas a ideia da tolerância aqui não é uma ideia de tolerância de um Deus que dá de ombros para com o pecado, né? Não. Eventualmente o pecado precisa ser julgado, ele precisa ser lidado, né? E Deus decidiu fazer isso de maneira climática na obra de Cristo na cruz, aonde Cristo serve como propiciação, né? Ele serve como essa pedra que sobre a qual decai a ira de Deus, de maneira a proteger aqueles que estão debaixo dele, né? Mas a ira havia de ser derramada, porque o pecado não poderia ser tolerado de maneira por tempo indefinitivo. Às custas da justiça de Deus. A tolerância do pecado de uma vez por todas seria a demonstração de um Deus injusto. E ele não pode negar a si próprio. A justiça de Deus precisa ser executada, inclusive na condenação daquilo que é contra Deus, né? A glória do Evangelho é que Deus não só executa a sua justiça na condenação daquilo que é contra ele, mas ele toma a nossa carne, ele assume o nosso lugar e ele absorve em si próprio a ira contra o pecado, né? É aí que existe a beleza da substituição que acontece ali na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, ele se fez maldição por nós. Para quê? Para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Nós não somos justiça ou justos, por nós mesmos. Tudo que a gente tem é injustiça, mas uma justiça que é exterior à nossa, que é do próprio Deus, nos é atribuída no lugar das nossas faltas. Os nossos pecados são perdoados, uma nova justiça nos é atribuída. E aí, então, temos aí a dupla graça da nossa salvação, né? Uma salvação que nos dá algo que nós nunca conseguiríamos obter e nos livra de uma condenação que nós nunca poderíamos nos safar dela, né? Nos livrar dela. Afinal, o dia que você comer, certamente morrerá. Só que esse morrerá, no final das contas, Jesus acabou falando: bem nas minhas costas, deixa nos meus ombros. E eu vou dar para você vida eterna, né? Ele levou a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele, né? Então ele se torna o justo, ele demonstra a sua justiça, ele é justo e ele é o justificador, porque ele faz justo aquele que não é justo.
E a gente pode dizer então que o que Jesus fez na cruz é retroativo também?
A obra de Cristo, ela é salvífica. Não existe salvação para ninguém à parte de Cristo. Obviamente que antes de Cristo, o que se tinha era a promessa da obra salvífica desse Cristo. Mas desde Gênesis 3, logo depois da queda, você tem a promessa de que o descendente da mulher haveria de pisar a cabeça da serpente, né? Você tinha a promessa de uma vitória redentiva, né? Que aconteceria eventualmente. Os detalhes daquilo que acabava convidando a uma fé salvadora eram menores, óbvio, né? E a gente que vive desse outro lado da história tem acesso à mensagem do Evangelho de maneira escancarada, né? Mas o que nos salva, o que nos salva não é a qualidade da nossa fé e nem os detalhes de conhecimento que informam essa fé, mas o objeto da nossa fé, é dizer o próprio Cristo. Toda salvação passa por Cristo. E não existe salvação à parte do nome de Cristo.
Se a gente puder mudar um pouquinho a ordem aqui dos atributos, eu iria direto para a misericórdia, porque o primeiro
Claro.
versículo que eu escolhi para a gente ler, para falar sobre a misericórdia de Deus, eu acho que ele já ilustra isso também, porque está lá em Miqueias, e Miqueias está falando justamente do que ainda viria, né? Do perdão de Deus que ainda viria. A passagem diz assim: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso está lá em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Então está falando sobre isso, né? Sobre o que Jesus ainda faria. E atiraria através disso, né? Do sacrifício de Cristo na cruz, Deus ia atirar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E eu queria ler duas passagens ainda também que falam sobre a misericórdia de Deus. Uma está em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E Salmo 86, desculpa, versículo 15 diz: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. São três passagens que ilustram bem tudo que você acabou de falar, né? Sobre a paciência, a longanimidade de Deus, a salvação somente através de Cristo. E não é à toa, né, que a gente fala tanto sobre esses dois atributos de Deus, sobre a misericórdia e a graça de Deus. Graça a gente vai falar ainda no próximo episódio também. Porque eu acho que esses dois, todos eles, obviamente, nos afetam diretamente, mas esses dois nos afetam diretamente de uma forma tão pessoal, né? Deus poderia, por exemplo, ser um Deus bondoso e um Deus de amor, mas só com alguns, só com aqueles que cumprissem toda a lei, por exemplo, né? E aí a misericórdia e a bondade de Deus não iam ter nada, não iam fazer diferença nenhuma para a gente, porque ninguém consegue cumprir toda a lei, né? Ninguém é justo como por si só, né? Não tem justiça por si mesmo, como o Lucas acabou de falar também. Mas Deus é misericordioso e essa misericórdia dele e a graça dele são o que permitem que a gente possa desfrutar de todos os outros atributos maravilhosos, né? Da graça de Deus, por exemplo, desculpa, do amor de Deus, da bondade de Deus, né? Da fidelidade de Deus. É maravilhoso poder falar da misericórdia de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
A misericórdia de Deus trata do fato de que ele não lida com a gente de acordo com os nossos pecados, né? Ele não dá para a gente, ele não coloca sobre a gente a condenação devida. Ele é um Deus clemente, compassivo. Imagina aquele rei que pode exigir justiça do seu súdito. Pode exigir o pagamento de uma dívida que o seu súdito tem para com esse rei poderoso, e aquele súdito não tem como pagar, e a única coisa que ele tem para suplicar é por misericórdia. Isso é misericórdia, né? Deus não nos trata, ele estende para a gente um perdão que nós não merecemos, né? Ele não coloca a gente na forca. Apesar de a forca ser a nossa justa condenação. Ele não exige o repagamento da dívida impagável que nós temos para com ele. Ele estende misericórdia. A misericórdia e o perdão são conceitos que estão ligados, né? Porque o perdão é você falar assim: tá bom, eu não vou exigir de você a execução da sentença condenatória que está sobre você. Pelo contrário, eu vou falar: tá perdoado, né? Não tem mais condenação. Então, talvez não exista nenhum texto tão magnífico para falar sobre misericórdia na Escritura por inteiro do que Romanos 8, né? Romanos 8:1, que agora já não existe nenhuma condenação para vocês que estão em Cristo Jesus. Essa é a declaração final de Deus falando: não existe condenação mais que eu exija de vocês que estão em Cristo Jesus. Está tudo pago. Está tudo perdoado. Uma das coisas que eu faço em sala de aula com esse texto é eu repito várias vezes o fato de que não existe nenhuma condenação, né? Porque às vezes na nossa vida a gente é tentado a enxergar as consequências do nosso pecado como se elas fossem condenações de Deus pelo nosso pecado, né? Então, e além disso, a gente tende às vezes a enxergar qualquer tipo de sofrimento como se fosse, se a gente fosse os amigos de Jó, né? Aonde foi que eu errei aqui? Deus está me punindo por qual dos meus pecados, né? E aí vale a pena a gente repetir: nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o meu sofrimento não são castigos. As minhas dores e as minhas lutas do tempo presente não são condenações pelos meus pecados. Porque se fossem, Deus estaria, exigindo uma condenação dupla. Afinal, a condenação que me era cabível foi levada por Cristo. Essa condenação já foi cumprida. Aquela dívida já foi paga. Isso aqui me remete para um outro texto que fala sobre perdão, que é o texto de 1 João 1:9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O texto de 1 João, eu sempre achei ele um tanto quanto irônico, porque por que que ele usa os atributos de fidelidade e justiça para falar de perdão, né? Ele podia ter falado que se confessarmos os nossos pecados, Deus é amoroso e compassivo para perdoar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é gracioso e misericordioso para perdoar os nossos pecados. E faria talvez um pouco mais de sentido inicialmente. Mas ele fala sobre fidelidade, ele fala sobre justiça, né? Por que que ele faz isso? Porque a pena, a condenação que cabia ao pecado já foi paga. E exigir essa pena, essa condenação, seria infidelidade de Deus por parte da sua promessa de que se de exigir uma pena, uma condenação dupla. E uma justiça também, seria injusto dele exigir essa. Se está pago. Se está pago. Quando a gente confessa, ele perdoa. Por quê? Porque ele não tem mais condenação, né? Então, é importante a gente lembrar disso, né? A misericórdia de Deus nos é dada na pessoa de Cristo, que toma o nosso lugar. E ele, então, ao assumir o nosso lugar, ele paga de uma vez por todas a nossa condenação, né? Ele encarna a misericórdia de Deus para que nós pudéssemos usufruir do perdão e da liberdade dessa pena que antes nos era cabível. Isso significa então que quando a gente sofre, a dor não é uma punição. Quando a gente passar pelos nossos dias de vale da sombra da morte, aquele vale, aquela morte, não são condenações, né? Pelo contrário, Deus está usando elas para forjar na gente uma fé mais madura. E ele está junto com a gente no vale da sombra da morte, né? A gente Fortalece a nossa fé no vale da sombra da morte, na presença do bom pastor que nos sustenta bem ali. E ele então redime o nosso sofrimento, fazendo com que até as piores coisas sirvam pro propósito de nos fazer mais como Jesus, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem.
Romanos 8:28.
Mesmo
Glória a
capítulo.
Deus por isso. É verdade, né? É verdade. Deus é bom. Vamos falar da bondade de Deus. A gente vai terminar esse episódio com esse atributo tão necessário para nós. Ah, se não fosse a bondade de Deus, né? Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Eu vou ler um versículo só para a gente. Está lá em Salmo, capítulo 100, versículo 5. Diz: pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Então Deus é bom em tudo que ele faz, em todo o tempo Deus é bom, né? Mesmo que às vezes é difícil para a gente entender isso, é difícil para a gente enxergar a bondade de Deus, né? Eu vou já lançar algumas perguntas que são bem óbvias, na verdade. São aquelas perguntas que provavelmente todo mundo já se fez em algum ponto da sua vida, né? A respeito da bondade de Deus. Passa na mente de todo mundo essas perguntas, né? Como entender a bondade de Deus diante do sofrimento, né? Que Deus permite. O próprio livro de Jó, né? Por exemplo, o primeiro capítulo, os primeiros versículos do livro de Jó. Se quiser falar sobre isso, inclusive, seria legal. Porque Satanás se apresenta lá diante de Deus e Deus traz Jó à mesa ali, né? Ao assunto. É Deus quem cita Jó. Você já viu meu servo Jó, né? Como entender a bondade de Deus nessa hora? Como linkar a bondade de Deus com isso, né? E já me fez essas perguntas também de: ah, tudo bem, Deus é bom, a Bíblia diz que Deus é bom, mas não comigo. Ou aqui agora, nessa situação, Deus não está sendo bom. Não é possível para mim, para o meu entendimento, conceber que isso está sendo bondade de Deus aqui agora. Eu sei que a gente acabou de citar Romanos 8:28, você explicou muito bem, né? O que é o nosso bem, enfim. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre esses questionamentos. Vamos continuar, né, nesse assunto.
A bondade de Deus, às vezes a gente é tentado a pensar nela como se Deus fosse talvez aquele senhorzinho bonzinho da vizinhança que, sei lá, leva frutas na porta da sua casa, alguma coisa. Uma personalidade mais mansa, caridosa, mais bondosa nesse sentido, né? Mas o adjetivo bom é um adjetivo que a gente usa para várias coisas em diversos contextos, né? Então você tem o bom aluno, é aquele que executa suas tarefas de aluno com excelência, né? O bolo que é bom é aquele bolo que é gostoso, né? O carro bom é aquele carro que te dá conforto e que te leva até o lugar onde você quer. Então, o adjetivo bom é um adjetivo peculiar, porque ele depende daquilo que está sendo avaliado. Quando a gente fala sobre Deus, sobre a bondade de Deus, a gente não está falando só sobre a bondade de Deus em relação à sua criação ou em relação a nós. A bondade de Deus tem a ver com o seu caráter perfeito, né? A gente pode até brincar com os adjetivos. Aquele bolo não é bom, é perfeito, né? Você está falando que é melhor, é algo acima de bom, né? Ele é tão bom quanto ele poderia ser. Ele está no máximo nível de bom. A bondade de Deus é assim. A bondade de Deus é a descrição da sua perfeição de natureza e também pela perfeição da sua moral, né? Tudo que Deus faz é bom. E ele age bondosamente em tudo, todos os seus atos, em todas as suas operações. Isso significa que ele age bondosamente para com a gente. O que a gente experimenta de Deus é bondade, né? Agora é interessante que você trouxe a questão de Romanos 8, 28 e 29, trouxe a questão de Jó 1, porque eu acho que as nossas circunstâncias mais difíceis, elas são como testemunhas do ateísmo, né? O que que eu quero dizer com isso? É como se as nossas circunstâncias gritassem contra a gente em desafio à nossa fé, né? Cadê o seu Deus? Seu Deus não era bom? Né? Porque ele tá te... Cadê ele agora? Você não falou que ele era presente com você todo o tempo, né? Até no vale da sombra da morte, não parece que ele está aí. E as circunstâncias parecem que elas nos tentam, gritando esse tipo de acusação contra a gente, desafiando principalmente a nossa crença da bondade de Deus, né? E é aí que que a escritura serve de fundamento mais sólido, né? Porque o processo não é olhar para as circunstâncias e então interpretar para ver quem Deus é. O processo deve ser o oposto. Nós olhamos para quem Deus é a partir da sua revelação. E depois entendemos as circunstâncias. Pode ser que eu não sinta que Deus é bom. Pode ser que eu esteja duvidando que Deus é bom. Mas ele não vai deixar de ser bom, nem naquele momento, né? E é por isso também que a gente precisa da comunidade da fé. Porque quando eu duvido que Deus é bom, o meu irmão, a minha irmã vão me lembrar. Lembra, Deus é bom o tempo todo, né? Até agora, quando não parece que é bom, ele é bom. Se tem alguém errado em termos de perspectiva, esse errado não é Deus, né? Obviamente a gente faz isso com amor para demonstrar a bondade de Deus, inclusive na companhia dos santos, né? Mas a bondade de Deus, ela é vista em todos os seus atos, inclusive quando a gente não consegue compreender essa bondade como bondade, né? Você mencionou o texto de Romanos 8, 28 e 29, né? Tudo coopera para o bem, né? O bem ali é definido de maneira muito específica no versículo 29, que é a semelhança com Cristo. As coisas cooperam. Ele faz com que as coisas cooperem para o nosso bem. Ou seja, a bondade de Deus é vista no fato dele coordenar com todas as coisas, a fim de que essas coisas nos amoldem mais a Cristo. E não existe nada melhor do que isso. O problema é que a nossa perspectiva de bem é muitas vezes distorcida, né? Eu não quero ser como Cristo. Ser como Cristo não é o valor principal para mim. O valor principal para mim é a carreira bem-sucedida, são as riquezas, é a fama, é o que quer que seja, né? E aí então eu vejo um Deus que não faz com que as coisas cooperem para esses bens que eu estabeleci. E eu me revolto contra esse Deus como se ele não fosse bom. Quando, na verdade, a minha definição do que é bom é que tem sido tiranicamente imposta de volta em Deus. O que que eu preciso? Eu preciso me arrepender e falar: Deus, quem define o que é bom é o Senhor. Afinal, o Senhor é bom o tempo todo. E tudo que o Senhor faz é bom. Talvez um outro exemplo que eu posso citar dessa bondade que muitas vezes não é vista é a bondade dos mandamentos de Deus. Às vezes a gente acredita que os mandamentos de Deus são a parte chata da vida cristã que a gente cumpre a fim de atingir as partes boas, ou conquistar ou merecer as partes boas da vida cristã. Eu obedeço às ordens para que Deus me abençoe. E aí eu desfrute daquilo que Deus pode me dar, né? Mas se Deus é bom, tudo que ele faz é bom. Então, os mandamentos que ele nos dá, né, são bons, são presentes, são dádivas. Não deveriam ser um peso, não deveriam ser simplesmente uma antessala para uma vida de desfrute. O nosso desfrute, o nosso deleite deveria acontecer inclusive na obediência. Por quê? Porque, peraí, esse Deus está nos dizendo como que a vida boa deve ser vivida. Ele está de fato revelando para nós qual é a vida boa que os filósofos tanto buscaram desvendar, né? As ordens dele, então, são bênçãos. E o dia que a gente entender isso, a gente vai enxergar a obediência como desfrute, não como obrigação. E vai poder, a partir da obediência, já desfrutar da bondade de Deus. Não esperando que um dia depois, lá na frente, talvez a gente receba algum tipo de recompensa boa, aí então boa, né? Não. Na obediência e na capacitação a ela, a gente já desfruta das orientações bondosas do nosso Pai, que nos guarda e nos preserva a partir da sua palavra.
Eu vou compartilhar um pouquinho do. Eu sei que eu já dei o nosso testemunho pessoal aqui no podcast uma vez, mas é engraçado que você falando, eu me lembrei de algumas coisas, né? Quando depois que nós perdemos a Ellie, vocês mandaram um livro pra gente, não sei se você vai lembrar, do Trip, Suffering, né? Sofrimento. E o livro inteiro é fantástico, mas a única coisa que não nunca esqueci daquele livro foi quando ele fala que os nossos sofrimentos são diretamente proporcionais às nossas expectativas de Deus, né? Ou da vida. Ou seja, se eu espero que Deus é bom, logo ele tem que fazer com que tudo dê certo na minha vida. Quando algo dá errado, eu vou sofrer muito mais do que alguém que tenha uma expectativa mais realista da vida ou de Deus, né? E aquilo me marcou muito, porque eu acho que e é por isso, creio eu, isso foi uma das coisas que Deus usou, esse ensinamento foi uma das coisas que Deus usou ou resultou disso, isso que a gente está fazendo aqui agora, esse ministério. A minha convicção de que o conhecimento de Deus é vida, não só vida eterna, mas vida aqui e agora. A minha vida depende do conhecimento de Deus e do conhecimento de Deus por quem Deus realmente é e não por quem eu acho que ele é. Já citei isso aqui várias vezes também. Cresci em igrejas bíblicas. Nasci e cresci em igrejas bíblicas. Eu não sei o que aconteceu, se eu ouvi errado, se eu dormia no culto, eu não sei. Eu sei que eu tinha, de fato, muitas expectativas erradas de Deus. Porque quando a gente sofreu, eu questionei justamente isso. Não questionei a existência de Deus, não questionei a presença de Deus, não questionei a onisciência de Deus. Muito pelo contrário, eu olhava para a situação e eu falava: Deus, o Senhor estava lá com a gente naquela hora de desespero e o Senhor não fez nada para evitar aquilo. Cadê o seu amor? Cadê a sua bondade? Não consigo conciliar uma coisa com a outra. Então, sabe o que Deus usou para colocar os pontos nos is? Né? A primeira coisa, o primeiro atributo dele que ele me teve que me lembrar foi a soberania dele. Porque no momento que ele me lembrou da soberania dele, eu falei: ah, ok. Falei de coisas que eu não entendia, né? Então, já falei também aqui, o livro de Jó é muito pessoal para mim. Porque Jó, eu fiz o que Jó fez. Basicamente, eu tive que reconhecer em algum momento que, pela graça de Deus, que eu estava colocando Deus no banco de réu. É isso que você fez agora, falou agora. A gente tiranamente impõe sobre Deus aquilo que a gente acha que é bom ou não é bom, que é bondade ou não é bondade. Então eu estava falando para Deus: se o Senhor permite isso, o Senhor não pode ser bom. Se o Senhor não fizer assim, assim, assado, então o Senhor não pode ser amor. Ou seja, eu estava criando o padrão e eu estava dizendo para Deus como ele deveria agir. Tipo assim, se o senhor não passar no teste, né? Não, não merece a minha confiança. Eu estava pedindo para Deus assim, se conforme aos meus padrões, porque daí eu vou confiar em você, sabe? E Deus teve que me mostrar, me relembrar da soberania dele, né? E me colocar no meu lugar. E isso foi tão bom. Isso foi vida. Isso foi a diferença entre a vida e a morte. Deus literalmente salvou a minha vida com isso, né? Por isso que ele colocou no meu coração também esse amor por estudar a palavra, por conhecer a ele. Nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Deus por quem ele realmente é. E quem ele diz que é, é quem ele é. Deus é fiel a ele mesmo, né? Ele é aquilo que ele diz ser. Ele é confiável.
E ele demonstrou essa bondade de maneira climática na obra de Cristo, né? Ele mostrou que ele intervém na história, ele entra na história, ele pega o nosso fardo, ele carrega sobre as próprias costas e leva, né? Ele se mostrou um Deus presente, amoroso, misericordioso, bondoso de maneira climática na pessoa do Filho encarnado. Por isso que a gente não pode deixar tentar passar pelos nossos sofrimentos sem estar com os nossos olhos fitos em Cristo. Porque se as nossas circunstâncias vão atentar contra a nossa fé e nos convidar à dúvida da vontade de Deus, o Evangelho vai de uma maneira, com uma voz ainda mais alta e definitiva, nos lembrar: não, de jeito nenhum. Olha a bondade de Deus cravada na cruz. Tá lá no nosso lugar, né? Ele é bom. E a bondade dele dura para sempre, né? Então, o Evangelho é o nosso, a revelação máxima dos atributos divinos com relação a nós.
É irônico até falar, é suficiente. Não, é mais do que suficiente. É muito, muito, muito mais do que suficiente, né? É isso.
Muito bom.
E episódio que vem é o último episódio, vai ser assim, né? A gente vai falar de atributos. Todos são maravilhosos, mas a gente vai falar sobre a graça, o amor, a fidelidade, a verdade, a veracidade de Deus, né? Então, não perca o próximo episódio também. E eu queria pedir que o Lucas orasse pra gente, pode ser? Pra terminar.
Claro. Pai, nós te louvamos pela sua justiça, que é mantida, ó Deus, em todos os momentos e em todos os teus atos. Justiça essa que nos dá a esperança de que todo o mal vai ser punido, inclusive aquelas injustiças praticadas contra nós, inclusive aquelas injustiças que nós nos deparamos nesse mundo e nos indignamos. O Senhor é justo. O Senhor também é misericordioso, a ponto de as nossas injustiças não serem motivo da nossa condenação. Não porque o Senhor é um Deus tolerante de maneira injusta, mas porque o Senhor, de maneira muito misericordiosa, ofereceu o próprio Filho em nosso lugar. Por isso nós te louvamos por Jesus, em quem nós encontramos perdão, graça, misericórdia, e podemos, ó Deus, a partir dele, desfrutar de vida e comunhão com o Senhor. Te louvamos também por sua bondade, bondade essa que é a nossa rocha sólida para os dias difíceis. Nos ajuda, Deus, a mantermos os nossos olhos fitos em Cristo e que Ele, ó Deus, nos motive à perseverança, mesmo no vale da sombra da morte. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem o Senhor é e o Senhor se dá a conhecer a nós dessas. Nas suas diversas perfeições, a partir da tua palavra, a partir de Cristo. E não só nos dá a conhecer a ti como o Deus que é, mas como o nosso Deus. E nos permite se aproximar do Senhor, chamando-o de Pai. Por isso, Pai, nós te louvamos. E te agradecemos e fazemos isso no nome do Filho, pelo poder do Espírito. Amém.
Amém. Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o arroba é Elas na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.